Vamos tomar a palavra de Deus em nossas mãos, nesse instante, e vamos nos colocar em pé, por favor. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Senhor, nosso Pai eterno, querido Deus, nós vamos falar das coisas que o Senhor colocou no meu coração ao longo desta semana. Não foram poucos os momentos em que o Senhor me ensinou, me corrigiu e me mostrou a conduta e a forma de Cristo Jesus. Eu sei que o Senhor quer que nós sejamos teus servos, filhos verdadeiros, pessoas que possam dizer com orgulho santo que te amamos de todo o coração. Nós descobrimos, e pela tua revelação, que não há outro Deus além de ti. Não há um Deus neste universo todo e na eternidade semelhante a ti. Tudo não passa de invenção humana. Tu és o único que realmente fala conosco. Visita nossas vidas em todos os momentos. Levanta quando estamos caídos, mas nos abate quando nos enchemos de orgulho. O Senhor nos disciplina e muitas vezes não entendemos a doçura do teu amor. Senhor, ensina-nos a tratarmos a ti com respeito, temor, com reverência. Ensina-nos a estarmos reunidos aqui para buscarmos ao Senhor e fazer com que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Ensina-nos os teus pensamentos para que andemos neles, para que tenhamos uma vida digna, poderosa, fervorosa e cheia de respeito. Que nós saibamos resistir toda a ação do inferno neste instante. Para que possamos, Senhor, sair daqui edificados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos sentar. O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite está no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. E o tema, ouse andar pelos pensamentos de Deus. Tenha coragem de andar pelos pensamentos de Deus. Vocês que nos visitam, entendam que nós somos uma igreja cristã, que nós nos reunimos para estudarmos a Bíblia e cantarmos, celebrarmos a Deus, orarmos uns com os outros, orarmos pelas nossas necessidades. Quando vocês cantam, entendam o que acontece. Quando vocês cantam, vocês vão na direção daquele que é grande. Mas quando nós ouvimos o ensino da Bíblia, aquele que é grande vem a nós e nós diminuímos diante dele. Nós nos dobramos diante dele. No primeiro instante, quando estamos louvando, nós queremos buscar aquele que é grande e poderoso. Mas quando nós nos sujeitamos a ouvir a voz de Deus, significa que aceitamos a grandeza de Deus sobre nós. Pessoas que não querem aprender a palavra de Deus e dizem que são cristãos ou cristãs, eles ou elas não aceitam a grandeza de Deus sobre suas vidas. Toda vez que eu vou estudar a Bíblia, eu tenho que pôr em minha mente sobre a glória que está por trás deste livro. A glória que existe por trás de cada palavra. E quando nós lermos, nós temos que pensar na glória que existe por trás deste pequeno verso da palavra de Deus. No versículo 23 do capítulo 4 de Provérbios: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vamos fazer um exercício. Que eu diga a mim mesmo: Walter, tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Chame atenção a si mesmo, como eu fiz agora. Você é capaz de fazer isso em voz audível. Diga a si mesmo o versículo, cite-o para si própria, por favor. Você vai fazer outra vez. Porque alguns apenas parece que dormiram. Eu enxergo daqui tudo. E eu tenho olhos de águia. Você pode ter certeza disso. Às vezes eu tenho vontade de atirar meu sapato em alguém aqui. Mas eu tenho que lembrar que eu não estou numa república islâmica. Então, diga assim: Walter, tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Diga isso usando a razão, fôlego, paixão e espiritualidade. Vai. Muito bem. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Pensar os pensamentos de Deus pode alterar o curso de nossas vidas em todos os aspectos. Em todos. Quando uma pessoa decide andar com Deus, é bom que fique bem claro a ela: você está disposta para mudanças? Você está disposta a aceitar transformações da parte do céu? São estas transformações que revelarão se eu estou ou não pensando e andando nos pensamentos de Deus. Além do mais, ter o desejo de andar pelos pensamentos de Deus prova que nós queremos andar na sua presença e respeitar aceitá-lo como Deus. Se você diz que pensa como Deus pensa e anda nos seus pensamentos, é porque, primeiro, você sabe que está na presença dele. E segundo, você o respeita, o reverencia como Deus. Se uma pessoa diz, eu estou indo numa igreja, isso não significa nada. Eu agora virei cristão, não significa nada. Eu deixei o catolicismo, virei evangélico, deixei o evangélico, virei católico, deixei o católico, virei espírita, e agora virei... Isso não significa nada. Jesus nunca mandou que nós fôssemos pentecostais, evangélicos, católicos, ou qualquer coisa. Jesus ensinou que nós deveríamos ser seus seguidores. E quando nós ficamos nesta disputa religiosa histórica, nós estamos tentando lutar por nossas tradições e não por uma experiência verdadeira. Eu estou tentando seguir os pensamentos dos meus ancestrais, esquecendo-me que Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. E se você está vivo, Deus quer falar com você e comigo. E mostrar-se por meio de revelação, por meio de uma manifestação interior de que Ele é real, é verdadeiro, existe e quer participar de cada uma de nossas vidas. Eu não duvido que Deus esteja aqui neste lugar. Ele está na minha vida. E eu espero que você creia que Ele está em sua vida também. O texto que nós lemos, se você observar bem a sua Bíblia, ele nos dá, primeiro, um conselho, uma proposta, uma ordem. O nosso versículo inicia com um verbo no imperativo. É o mesmo tempo verbal que você diz ao filho quando ele está importunando: fique quieto. A proposta ele entende: se eu não ficar quieto, vai sobrar para mim. Sempre que existe um verbo no imperativo na Bíblia, preste muita atenção. Porque este verbo vem com uma força tremenda e muitas vezes representa a proposta de Deus para um determinado momento. E se eu não observá-la, ou seja, a proposta, eu poderei me dar mal. A proposta de Deus aqui é esta: tenha cuidado com o quê? Tenha cuidado com o que você pensa. Tome cuidado com os seus pensamentos. Esta é a proposta. Mas Deus também, neste texto, ele nos mostra uma coisa que é tão verdadeira que todo mundo deve acreditar. Qual é a verdade que todo mundo deve acreditar? A vida do ser humano é dirigida pelos seus pensamentos. Se você está aqui agora interessado em conhecer as coisas de Deus, você vai conduzir a sua vida para compreender a instrução que Jesus vai dar a você através da minha vida. Mas se os seus pensamentos estão em outra parte, você está conduzindo a sua alma para aquilo que você mais deseja. Porque o próprio Senhor Jesus ensinou e aprendemos isto, que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Aquilo que você julga mais importante é o que é aquilo que o motivará a viver. Por que os nossos pensamentos são importantes? Por que Deus faz essa proposta? Porque Deus está sempre dizendo, cuidado, 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 porque nós somos descuidados. E não é à toa que Deus nos compara a que bicho? A ovelha. Porque ovelhas elas são sempre despreocupadas. Elas saem do rebanho e vai até os limites onde os predadores estão lá de olho. Quando eu era bem jovem, eu escutava alguns conselhos de meus pais e sempre eu pensava que eles estavam errados. Só mais tarde eu fui descobrir que eles estavam certos. Na maioria das coisas que eles me disseram, eles tinham razão. E os seus conselhos naquela época, com toda certeza, interferiram na minha vida hoje. Algumas pessoas deixaram de ouvir bons conselhos, boas propostas, e suas vidas se estragaram. Se estragaram lá na frente. Eu estou sendo claro? Por isso, o primeiro ponto que eu tenho para mostrar a você é esse. Os nossos pensamentos podem interferir na nossa fé. Se os bons conselhos interferem em nossa vida comum, natural, quando nós rejeitamos os conselhos de Deus, a nossa fé também pode se destruir ou ser destruída. E nós entendemos que a vida natural depende de quão forte nós somos espiritualmente falando. Se você é uma pessoa de bom relacionamento com Deus, você será menos propensa a depressões, síndromes e coisas semelhantes. Isto é claro. A Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono. Quem logo pega no sono? Só quem tem Deus com intimidade. Logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar tranquilo. O que os nossos pensamentos têm a ver com a nossa fé? Eles têm a ver com a nossa fé porque eles podem arruinar ou destruir nossas vidas. Eles podem conduzir nossas vidas para o melhor ou para o pior. Os nossos pensamentos podem impedir, como permitir, toda a ação da graça de Deus a nosso favor. Se você não quer pensar como Deus pensa, você automaticamente fecha as portas para Ele. Mas Walter, como um homem pode fechar as portas para Deus? Pode. Porque Deus mesmo deu esta autoridade a você. Para que no dia do juízo, quando você for julgado, você não conseguirá dizer uma só resposta a teu favor, se você for desobediente. O chamado de Deus envolve mudança de pensamento e conduta. Nós somos portadores de crenças negativas. Crenças estas que moldam a nossa conduta o tempo todo. Alguns se parecem com a avó, com o avô, com o pai, com a mãe, e quando arrumam um namorado, fazem questão de namorar com alguém que se pareça o pai ou a mãe. Pode reparar. O jovem critica o pai ou a mãe, ou a menina critica a mãe e o pai, quando arruma um namorado é igual ao pai. Parece que é para reclamar a vida inteira. Muitos seguem crenças antiquadas de ancestrais e não conseguem se desvencilhar destas ideias e crenças religiosas que carregam. Ideias erradas, crenças erradas. E a única maneira de combater estas crenças é aprender a pensar os pensamentos de Deus. Portanto, quem vai a Deus deve entender que o seu chamado envolve mudança de pensamento e conduta. Você não está aqui para se tornar a pessoa que Deus planejou, você não está aqui, desculpe, preciso falar isso direito. Você está aqui para se tornar a pessoa que Deus planejou, mas você não está aqui para tentar enganar Deus. A Bíblia diz, Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, eu não ajo como vocês. Quando eu olho esta palavra, os meus pensamentos não são como os seus, eu não ajo, isto é, os meus caminhos não são os seus caminhos. O meu modo de vida não é parecido com o que vocês adotaram. O que é que Deus está dizendo aí? Ele está tentando nos mostrar que a sua descrição ou definição de vida é completamente diferente da que adotamos. A nossa conduta revela o que pensamos. A conduta de Deus revela os seus pensamentos. Nós conhecemos as ações da graça de Deus. E nós conhecemos as nossas maldades. E até conhecemos quando fazemos um ato de bondade e ficamos esperando o reconhecimento. Que nós tenhamos coragem para agirmos como filhos de Deus. Porque só pode pensar os pensamentos de Deus aquele que é filho de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando nesse momento. Não sei quais são os seus pensamentos diante do que você está passando. Mas a questão é, como você irá agir ou reagir diante da sua circunstância? William Shakespeare disse: todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto aquele que a sente. Uma vez eu conversava com um pastor, desanimado porque ele queria projetos na igreja, e a igreja não cooperava. Ele dizia: puxa, a gente está, o prédio está estragando, está acabando aquilo lá, e o povo não contribui, não enxerga, não sei o que fazer mais, não dá, não... onde está Deus, onde está Deus? E eu comecei a falar para ele: para com isso. Depois eu o encontrei, eu disse: e aí, como é que está? Ele disse: abandonei o ministério. Estou cansado de sofrer, estou cansado de passar necessidade, estou cansado de ser achincalhado, estou cansado de ser zombado. Quando eu falo com as pessoas zombam de mim, falam, me tratam com desrespeito, chega. E eu tentei dizer: mas como que você um dia ouviu a voz de Deus e agora abandona? Ele disse: sim, um dia eu estive do seu lado. Eu disse: então você não crê mais. Como é que alguém pode dizer: eu estive do lado que você está? Que lado? Como pastor? Como pregador? Meu irmão, você, se não estiver do meu lado, e se eu não estiver do seu lado como filho de Deus, estamos fora. Porque aquilo que deve nos governar é a palavra santa do nosso grande Deus. A Bíblia fala que as pessoas que andaram com Deus e pensaram os seus pensamentos, conseguiram superar a si mesmas em meio a grandes tragédias. Se mantiveram animadas. Eu sei que o momento nosso não é dos melhores. Os médicos cubanos que vieram para o Brasil para ganhar R$ 900 ou $450, porque em Cuba o salário é uma miséria. Chegaram aqui pensando: puxa, $450? Mas quando enfrentaram aqui o custo de vida, as taxas, os impostos, querem voltar para Cuba. Estão desertando. O país cresce, mas o povo empobrece. Sabe o que é isto? falta de conhecimento da glória de Deus. E o que nós vamos fazer? Como os médicos cubanos, desanimar? Nós somos tupiniquins. A Copa vem aí. Vamos torcer. E vamos viver. Vamos apresentar o amor de Deus às pessoas. Vamos dizer que ainda que não haja esperança neste mundo, nós temos uma vida eterna. E aquele que perseverar até o fim, viverá com o Pai na eternidade. Se aqueles homens no passado, que representam a boa história que nos foi apresentada, que nos foi deixada como um grande legado, e eles não desanimaram, nós também somos capazes de andarmos animados no Senhor. E fugirmos dessa exceção shakespeariana, quando ele diz, todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto a que sente. Jesus disse, você no mundo terá aflições, mas tenha bom ânimo. Shakespeare estava errado. Porque ele chegou até onde podia. Você tem a capacidade de ultrapassá-lo por causa da tua experiência com o Todo-Poderoso. Os pensamentos de Deus estão repletos de direção e bondade. Muita graça. Graça. Ele quer compartilhar conosco uma nova trajetória, um novo rumo de vida, uma nova conduta, para que sobre e sob os seus pensamentos, sob a sua bondade, nós possamos alcançar o seu favor. Por isso, em segundo lugar, aceitemos Jesus como a expressão dos pensamentos e ações de Deus. Como que uma pessoa pode pensar os pensamentos de Deus se ele não tiver alguém como modelo? Onde você trabalha? Onde você vive? Com quem você namora? Se as pessoas notarem em você um comportamento desviado, desvirtuado, irregular, eles logo saberão que você é um cristão de fachada. Que você não pensa o que Deus pensa. E eles não lhe darão o direito de se dirigir a eles, a fim de que eles possam ter uma vida mudada. E quando isso ocorre, o Pai, nosso Pai, se entristece profundamente com você. Porque você é o motivo de portas estarem se fechando para que o Evangelho não chegue a outros corações. Você não pensa os pensamentos de Deus decorando Bíblia. Existem nas igrejas campeonatos de Bíblia. E isso não tem mudado os pensamentos e a conduta de ninguém. O que muda é meditar na Bíblia, é procurar encontrar nas suas histórias exemplos de atitudes que se assemelham à forma de vida que Jesus viveu. Quando nós aprendemos quem foi Jesus, então começamos a entender os pensamentos de Deus. Ele teve uma vida dedicada. Para conhecer os pensamentos de Deus, é necessário ir a Ele. No entanto, nem você e nem eu conseguimos nos aproximar de Deus quando queremos, mas precisamos da ajuda do Espírito Santo. Neste instante, eu posso estar falando aqui para um monte de tábuas. Como eu posso estar falando a palavra de Deus para terras boas, onde a semente do alto cai, germina e frutifica. Pessoas com quem o Pai pode ter prazer. Eu posso estar falando com pessoas cujos corações estão banhados pela graça de Deus. Como posso estar falando com pessoas tão endurecidas pelo espírito do mundo, que a única coisa que você quer é que eu cale a minha boca. Quando você vai a Deus, Deus te conduz a Cristo. Você conhece Jesus como Ele é. Ele é o teu Salvador e Ele te reconduz a Deus para conhecer Deus como Pai. Eu já expliquei isso a você. Em um determinado instante você está vivendo a sua vida e então você sente a necessidade de Deus. Porém, Deus vai revelar você não a Ele, mas ao seu Filho. Porque só existe um modo de se chegar a Deus, é por meio do Filho. Por isso é que quando você começa a aprender sobre Deus, você tem que ir a uma igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Deus te conduz ao Filho, e então você tem a revelação de que Ele é o Salvador e Senhor. Aí então, no Filho, você passa a aprender quem é Deus. Porque a única pessoa que revelou Deus como Ele realmente é, foi Jesus Cristo. Moisés falhou, Abraão falhou, outros falharam e todos falharam. Jesus não. Ele foi tentado como todos nós, mas Ele nunca pecou, Ele nunca falhou, Ele sempre foi dedicado ao Pai. Por isso, Jesus disse acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Pessoas se enganam quando dizem: quando chegar a hora eu vou. Você nunca sabe qual é a hora. A hora é agora. Por que será que você veio a esta igreja? Desculpe. Por que será que hoje você está aqui? Mesmo você que está aqui todos os domingos, por que você veio hoje? Porque Deus tocou você e diz: você precisa me conhecer melhor através do meu Filho. Você vai estar lá às 18 horas e eu vou levantar aquele cara, e ele vai falar de Jesus para você, e você vai me conhecer mais. E isto vai interferir na sua vida. Como você vai agir ou reagir às suas circunstâncias? Você pode agir com os seus pensamentos ou com a direção de Deus, isto é, com os seus pensamentos. Você pode ser bruto ou pode se submeter a Deus. Você pode dizer, ah, vou resolver isso aqui. Ou você pode dizer, pai, o que eu devo fazer? O Senhor quebraria a cara dele usando a minha vida? Deus poderia dizer sim, quebraria, mas só que através de você eu iria apanhar, porque ele é maior que você. Então fica aí. Às vezes nós não permitimos que Deus seja Deus. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Eu já vi gente chegando para mim dizendo assim, não, eu vou casar, eu sei que ele é assim, mas quando casar você vai ver se eu ponho ou não ponho na linha. Não vai dar certo. Pode interromper, pode acabar com o namoro. Isso não vai dar certo. Isso não é atitude cristã. Deus não manda você pôr ninguém na linha. Deus manda você se pôr na linha. Antes de você tirar o cisco do olho do terceiro, tire a trave que está no teu olho. Quando Jesus fala aqui, eu sou o quê? O caminho. O que significa essa palavra caminho? Significa simplesmente isto, uma forma de conduta. Jesus disse, eu sou a forma de conduta. Eu sou o modo de vida que agrada ao Pai. Eles entenderam essa palavra. É por isso que nós seguimos a Jesus. É por isso que nós amamos a igreja. Apesar de existir na igreja tanto o trigo como o joio, nós queremos ser trigo. Porque não queremos nos parecer com o joio. Nós queremos nos dobrar diante de tanta grandeza, porque ninguém ousou dizer estas palavras. Eu sou o modo de vida que agrada a Deus. Só Jesus disse isso. E quando nós o aceitamos, esta revelação entrou dentro de nós. Não sabíamos explicar, mas nós aceitamos o modo de vida de Cristo como verdadeiro e excelso. Além do mais, Jesus disse, eu sou o quê? A verdade. O que é a verdade? Verdade é uma vida sem simulação, falsidade, engano, livre de paixão pessoal, com toda a sinceridade da mente, a fim de se fazer a vontade de Deus. Imagine se Jesus dissesse: eu sou o modo de vida que agrada a Deus. Eu vim ao mundo para morrer por vocês, mas eu acho que não vale a pena. Eu sou o modo de vida que agrada a Deus, mas eu estou tentando instruir você, mas você é tão cabeça dura que eu vou desistir rapidamente. Uma pessoa assim vive por paixões e interesses pessoais. Não é verdadeiro. Eu aceito o compromisso de ser um professor, mas a cada domingo uma desculpa. Eu quero discipular fulano. Ah, mas sabe, não dá. Pessoa dissimulada. Eu não sei ensinar, deixa outro. Não, o que você não quer é aprender para compartilhar. O que você quer é ter uma mente vadia e vazia. Você não quer se exercitar. Mas eu já estou velho. E se ficar mais velho, vai ficar pior. Trate de ler todo dia. Leia, leia, leia. E pergunte: o que, que foi que eu li? O que, que eu aprendi? A mente precisa estar funcionando. Deus não te deu um cérebro para você dizer assim: não sei, você sabe. Nós usamos menos de 10% de toda a nossa potencialidade cerebral. Você imagina como era Adão. O nome daquele bicho será fulano, do outro ciclano, outro beltrano. Como é que era o nome daquele bicho? Perguntou aquele ali, o primeirinho, desses depois de 1 milhão, é fulano. Essa planta chama-se blá blá blá. Aquela blá blá blá. Bli 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 blá 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 blá. Como é que chama aquela planta? Aquela primeira de 1 milhão? Blá blá blá. Uma capacidade extraordinária. Mas quando ele procurou o seu interesse, ele perdeu essa capacidade. Quando você começa a viver pelos seus interesses, você perde a capacidade de receber a autoridade de vida. Muitas pessoas não conseguem se libertar de situações demoníacas. Você entra numa casa, é um horror. Você conversa com determinadas pessoas, você percebe que a mente deles é manipulada por demônios. Por que a pessoa não sai dessa situação? Porque ele não aceita o modo de vida que agrada a Deus. E a sua vida então se torna dissimulada, enganosa, falsa, cheia de paixões pessoais. Ele não tem força para resistir, porque ele não tem a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O povo bate palma. Nem sabem o que estão aplaudindo. Estão aplaudindo a própria condenação. Quando Jesus disse então: vem cá pessoal, presta atenção. Quando vocês olham para mim, vocês verão um modo de vida que agrada a Deus. Eu vivo uma vida verdadeira, porque estou diante de um Deus que é onisciente. Um Deus soberano que sabe quando uma pessoa é dissimulada, quando ela é mentirosa. Eu sei que não posso me esconder de Deus. Por isso, procuro ser transparente, sou transparente, no caso de Cristo. E por esta razão, eu sou a vida. Eu sou o poder de Deus neste mundo. Eu sou a glória de Deus neste mundo. Eu estou aqui para abençoar aqueles que aceitam o meu modo de vida e que querem ser transparentes e verdadeiros diante de Deus. A estes eu darei a vida eterna. Quando eu penso em vida, quando eu penso em vida, eu tenho que pensar nas ações da graça de Deus. A vida, como nós pensamos, ela é complexa. Você respira, pensa, fala, você abraça, você trabalha, você passeia, você conhece pessoas, você olha, você imagina. São ações que você tem dentro de si que te encantam. E você não quer perder isso. E é uma tristeza quando a gente vai envelhecendo. Quando você podia correr. Hoje, se você apertar o passo, você cai. Tem que ir com calma. Antes você vinha como um gato e pulava no muro e punha a perna lá para cima e pulava. Agora você vem e... Outro dia eu fui subir num murinho assim, pensa, eu quase fui para o outro lado. As coisas vão mudando. Mas a vida é muito maravilhosa. Ainda assim, ver as coisas que eu aprendi, poder compartilhar, eu vejo as coisas que Deus me mostra, eu vejo as ações da graça de Deus. A graça de Deus é toda a vida que eu preciso. Quando eu estou em situações difíceis e recebo a ajuda de Deus, é porque eu estou debaixo dEle. Como nós precisamos das ações da graça de Deus. E essas ações são o próprio Jesus Cristo agindo em nós. Por fim, mantenhamos nossas mentes cheias da graça de Deus. Quando você aceita o modo de vida de Jesus, quando você diz, por causa deste modo, eu vou ser temente a Deus, respeitador a Deus, para receber a vida de Deus, eu quero estar sempre recebendo esta vida. O salmista disse, Davi disse, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Você não consegue escapar do amor e da bondade de Deus. Quando você aceita o modo de vida de Jesus, quando você quer ser transparente, essa vida te invade. Você pode ir no lugar mais profundo e Deus está lá. Você pode ir no lugar mais distante e Deus está lá. Você pode estar sendo colocado debaixo de entulhos e Deus está lá. O profeta disse, para onde aonde eu escaparei do teu espírito? Quando nós sabemos que Deus está sempre compartilhando a sua bondade e amor para conosco, também desejamos oferecer a Ele nossas vidas diariamente. certamente tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Esta é a crença dele. Mas qual é a decisão dele? E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Eu quero estar na tua presença, como diz o hino. Quero sempre estar onde tu estás, dia a dia em tua presença. Tem aí sua letra, pode ser? Não tem? Ah, apaga, né? Depois a gente vai cantar isso. Lindo demais, não é? Então, deixe-me dar 3 exemplos de pessoas que ousaram crer na bondade de Deus. Noé, no período do dilúvio. Tudo estava prestes a ser destruído. As pessoas não queriam ouvir sua mensagem. Mas Noé continuava se alegrando em Deus, vivendo para ele. E a Bíblia diz que, porém, naquela terra, naquela situação, Noé achou graça diante do Senhor. Quero sempre estar onde tu estás, dia a dia em tua presença. É isso que ele cantava. É isso que o seu coração desejava. É isso que o nosso coração deseja. Resultado, tudo foi destruído, menos ele. Ele passou pressão, ou pressões. Você está passando pressões? Onde trabalha? Em casa? Com amigos? Não é, passou. Mas você mantém a sua postura, acreditando que Deus vai honrar sua fé? Noé pensou os pensamentos de Deus. E agiu de acordo com os seus pensamentos. Vocês já ouviram falar de Ruth no campo de Boaz? Ruth se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou a Boaz: por que achei favor, isto é, graça, a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Existia uma lei espiritual em Israel que os trabalhadores que trabalhavam para homens ricos, fazendeiros, colhiam as espigas e deixassem cair algumas para que os pobres pudessem pegar, mas não estrangeiros. Acontece que Boaz ficou sabendo que aquela moça ficou viúva numa terra estrangeira, e ela era nora de sua parente Noemi. As suas duas outras noras a abandonaram, mas Ruth diz: Noemi, para onde fores, eu irei com você. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Isso é uma das maiores declarações. Uma pessoa que não conhecia a Deus disse para sua sogra: para onde tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E ela agiu nos pensamentos de Deus. E chegou o momento em que, catando milhos, no momento mais degradante da sua vida, Deus fez com que aquele homem se apaixonasse por ela. A vida de Ruth mudou, e a vida de sua sogra mudou. Quando a sua vida muda, a vida de outras pessoas também mudam. Quando Deus abençoa você, as bênçãos de Deus são tantas que começam a atingir outras pessoas também. Tenha só um pouco de paciência, eu já vou terminar. Você se lembra de José na cadeia egípcia? Esse jovem que foi vendido pelos seus próprios irmãos? que trabalhou no palácio, e a mulher de Potifar queria fazer, se envolver com ele, e ele não aceitou porque creu nas coisas de Deus. E ela então disse: olha, ele tentou me agarrar, e ele foi parar numa prisão. E o seu comportamento dentro daquela prisão era extraordinário. Esse José teve uma vida tão abençoada por Deus, que a Bíblia diz assim: por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Depois ele foi injustamente preso, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Quer dizer, ele estava lá em cima, conquistou a simpatia. Ele estava lá embaixo, conquistou a simpatia. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia, porque era o único bandido, entre aspas, honesto. Ele era uma pessoa honesta. É incrível como você manda um cristão, Deus manda um cristão no lugar, ele se torna antipático. Ninguém gosta dele lá. Ele sai de lá, ninguém gosta dele lá. Ele é um chato, ele é um inconveniente, petulante. Fala pelos cotovelos sem nenhum sentido, sem nenhum propósito. Não edifica ninguém. Não era assim José. Em suma, estas três pessoas, apenas três, dentre muitas que eu citei, Noé, Rute e José, foram três pessoas que ousaram andar pelos pensamentos de Deus. Passaram por pressões e tragédias, mas venceram. Jesus ensinou: tudo é possível para aquele que tem fé. Nos momentos mais difíceis da sua vida, mesmo que a situação pareça intransponível, ouse pensar como Deus pensa e mantenha uma atitude de fé. Diga palavras como esta: eu tenho a graça de Deus. Vou confiar no amor de Deus e no seu poder. Não vou desanimar. Vou obedecê-lo e vencer essa barreira. Vou continuar andando com Deus e na sua preciosa graça em qualquer situação. Fuja do espírito da amargura, meu irmão. Se você anda reclamando demais, azedo demais, durma um pouco. Você deve estar com falta de sono. Se não é sono, é juízo. Então, abra os olhos, porque você poderá estar destruindo sua vida, de seus filhos, seu casamento, de amigos, colegas. Mude um pouco o seu humor. Fuja do espírito de amargura. Não dê trela às suas mentiras. Paulo disse aos cristãos de Tessalônica o seguinte: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Que o próprio Jesus Cristo, diz Paulo, que nos amou e nos deu eterna consolação, o que é isso? Força eterna, a capacidade para passarmos por esta vida e chegarmos à eternidade. Por isso que depois da palavra consolação vem boa esperança pela graça. Porque consolação é uma ajuda, é alguém que está ao seu lado, animando, falando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já viu alguém quando está no término de uma corrida? O camarada entra do seu lado e fica, vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos, não para não, faltam 50 metros. O cara, não, está faltando 10 quilômetros. Não, 50 metros, mas falta 30. Mas Jesus não mente. Ele diz, não para. Caminha, porque existe uma boa esperança, e ela vem pela graça. Eu não posso colocar isso em você, eu não posso dizer que a igreja é a melhor coisa para a sua vida, eu não posso dizer isso. Só Deus pode fazer isso em você agora. Eu não consigo. Eu não posso dizer que Jesus é a melhor pessoa para a tua vida, a melhor pessoa para dirigir sua vida. Eu não consigo. É só o Espírito de Deus que está nesse lugar que pode conseguir. Eu não posso dizer para a senhora, para você, para qualquer um aqui, que Deus está querendo interferir em suas vidas para melhor. Se você se retrai e por medo diz, não, é conversa. Eu não posso fazer isso. Eu não faço lavagem cerebral. Eu quero que você pense. Se você reparar bem, todas as vezes que prego o evangelho para vocês, eu procuro levá-los a pensar. Eu não venho aqui com frases prontas, mas sempre estou dizendo, pensa. O que é felicidade para você? É estar com amigos, é ganhar bem? Você viu aquele piloto Michael Schumacher? Tantos milhões que ele ganhou numa brincadeira de esqui. Tomara que ele se recupere. Mas tomara que ele volte a ter seus movimentos para que ele desfrute de tudo que ganhou. Às vezes Deus permite isso como exemplo. Uma vez nós estávamos numa igreja e nós estávamos ali cantando nos Estados Unidos. E então chegou a informação que um tornado estava se dirigindo contra nós. Eu disse, Jesus, o senhor me traz aqui, eu não tenho nada a ver com essas coisas. Lá no Brasil só tem raio, enxurrada. E o senhor me traz aqui no meio desse vendavar. E aí todo mundo começou a orar. Afasta, Jesus, afasta. E eu comecei a pensar, depois que o tornado se afastou, e todo mundo começou a aplaudir, celebrar. Eu comecei a pensar, não foi uma ação tanto egoísta? Porque ele se desviou da gente, o bicho era enorme, mas ele devastou uma cidadezinha e uma igreja enorme, ele destruiu, não deixou nada em pé. Por alguma razão, Deus permitiu tudo aquilo. Deus permite desastres e coisas boas para que nós paremos e raciocinemos. Nós somos frágeis demais. Nós estamos muito iludidos com a nossa vida. A qualquer momento, tudo que gostamos vai acabar, vai terminar. Mas qual vai ser a minha decisão? Encher meu coração com a graça de Deus, minha mente com os pensamentos de Deus. Eu quero viver para glorificar a Deus. Eu quero resistir ao espírito de incredulidade que está dentro de mim. Deus pode esperar boas ações da minha vida. Deus pode olhar para você agora e esperar um espírito de coragem. Deus pode olhar para você agora e dizer, depois de tudo que eu te falei, você está disposto a se dobrar diante da glória que poderá envolver sua vida e encher você com outros pensamentos para mudar sua conduta? Você quer continuar sendo imoral, enganador? Ou você quer fazer como aquele que, quando ouve a Deus e o teme, se arrepende e então interrompe aquele fluxo que o conduz para um afastamento da divindade? Você quer festejar com os que estão festejando? Você quer se alegrar com os anjos do céu? Por enquanto, aprenda a chorar com os que choram. Chore seus erros. Chore seus vazios. Chore suas fraquezas. Chore seus sofrimentos. Chore seus pecados. E um dia você cantará na eternidade ao lado do grande Deus. Você está disposto a se arrepender dos seus erros? Você está disposto a se arrepender de não amar a igreja dele? De não amar Jesus como deveria? Ou tudo isso não passou de mais um momento social? Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus transforme o teu coração. Que você possa dizer como João: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Que Deus nos abençoe.